Campeão mineiro, 100% na Libertadores, mas ainda sem vitórias no Campeonato Brasileiro. É a situação do Galo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast do Galo na Globo. Olha só, o Atlético empatou com o Criciúma, gente. 1-1, jogo na Arena MRV, quase 25 mil torcedores. Segundo empate do Atlético no campeonato, já tinha empatado com o Corinthians. Dois empates que tiveram sensações diferentes, né? O Atlético até comemorou o empate com o Corinthians, porque o Galo jogou com um a menos praticamente metade do jogo, enquanto que contra o Criciúma, aí não, né? O torcedor atleticano ficou bem frustrado com o placar na Arena MRV. E já tem clássico, fim de semana já tem clássico, sábado Atlético e Cruzeiro, o Sport TV mostra às 9 horas da noite, horário de Brasília, em 4K, hein? O super sábado com Galo contra Raposa. Vamos falar desses assuntos? O jogo contra o Criciúma e o próximo duelo, o super clássico contra o Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, olha quem está escalado, ó, nome que a gente botou lá na porta do vestiário, Henrique Fernandes. Nosso comentarista, o André Ribas, que é setorista do GE.Globo, e a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast. A Maria Clara Alencar é a editora desse podcast. Tá tudo bem, gente?
Tudo.
Tudo certo.
Opa, olha só, perguntinhas para vocês e para o torcedor atleticano que vai acompanhar esse podcast. Scarpa foi o melhor em campo? O empate, mas o empate no brasileiro, faz aquela desconfiança voltar lá no fundinho? O Galo enfrenta o Cruzeiro agora, o jogo no sábado, mais um jogo na Arena MRV. O Atlético ainda não venceu o Cruzeiro na Arena do Galo. Existe uma pressão para que o Atlético vença esse jogo? A gente pode chamar de pressão para esse quarto jogo na Arena MRV entre Atlético e Cruzeiro? Vamos começar falando de Atlético e Criciúma, gente? Quem puxa os trabalhos aqui para explicar esse resultado, um jogo que o Atlético dominou completamente, mas saiu com um pontinho só. Quem consegue explicar?
É complicado, né? Primeiro, um abraço a todos, a quem nos acompanha. Agora, a gente sempre procura fazer o exercício aqui no podcast, Rogério, em todos os trabalhos que a gente faz, tudo que a gente produz, né? Até na vida fora profissional, de tentar isolar um pouquinho o desempenho e resultado, né? Eu acho que são coisas que você tem que avaliar, que sim, elas dialogam, né? Mas que você tem que avaliar separadamente, né? E aí eu acho que a gente, nesse jogo do Atlético, a gente tem que reforçar isso. Eu me recuso a dizer que o Atlético jogou mal. Eu não acho que o Atlético tenha merecido sofrer um empate, mas o futebol é um jogo ardiloso, é um jogo sobre controle, sobre equilíbrio e sobre contundência, muitas vezes, né? Não adianta você exercer o controle e não meter a bola na rede. O objetivo final do futebol é raro, né? É difícil você fazer gol. Normalmente é difícil você fazer gol. Então, para você ter uma jornada completa, você tem que conduzir uma boa atuação e tentar também transformar essa boa atuação em gols. Eu acho que o Atlético falhou nisso, Rogério. Falhou nisso, porque teve controle. Acho que poderia, no segundo tempo, pelo controle que teve, ter produzido mais chance clara de gol e convertido essas chances claras, que acabou não produzindo tantas assim. E acabou punido por um lance fortuito, uma jogada de eficiência do Criciúma, mas também uma dose de sorte na bola do Mateuzinho, desvia no Sarabia, encobre ali o Everson, que tinha fechado bem o primeiro pau, mas é do jogo, cara. Agora, numa análise macro, eu acho que se o Atlético jogar sempre como jogou contra o Criciúma, vai pontuar bastante no campeonato. Mesmo contra adversários mais fortes, acho que tem condição de pontuar bastante no campeonato. Não foi o que aconteceu na noite de quarta, e aí é natural uma frustração, um certo questionamento. Só acho que o nível que o Atlético mostrou de atuação, de controle, a forma como o Atlético jogou, Rogério, não me faz ligar nenhum sinal de alerta, né? Acho que o Atlético conseguiu, apesar do tropeço em casa, jogar bem.
Olha, a minha opinião é 100% essa aí, assina embaixo. Acho que o Atlético, depois que fez o gol, continuou pressionando, me chamou a atenção. Ó, o time está ali afim ainda, não se acomodou com o resultado, não. Mas faltou contundência, né? Como disse o próprio Milito, né? Para matar o jogo. Foi essa a principal mensagem que o Milito deixou na entrevista coletiva, André?
Rogério, eu acho que o Henrique resumiu muito bem a visão do Milito na coletiva. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente no podcast. Que foi justamente isso. Ele falou muito de separar desempenho e resultado. E na visão dele, o Atlético teve resultado, obteve o controle do jogo em boa parte da partida, conseguiu, de certa forma, tanto defensivamente, não sofrer com as descidas do Criciúma, e no ataque teve um certo volume de jogo, mas aí eu também acho que faltou um pouquinho desse detalhe final. O Atlético esteve muito presente na área do Criciúma, mas naquele momento da finalização, de dar o passe final, acabou pecando e até por isso não criou tantas situações claras e mesmo assim teve algumas chances para sair com a vitória. Mas a leitura do Melito foi essa, que o Atlético precisa saber matar os seus jogos, ainda, principalmente quando consegue sair em vantagem, ter essa vantagem em boa parte da partida, conseguir fazer esse segundo gol, para daí sim ter uma tranquilidade e conquistar o resultado. Acho que o principal recado do Milito na coletiva foi esse: separar desempenho versus resultado, mas o Atlético também precisa ser um pouco mais eficiente.
O Scarpa fez 1-0 para o Atlético e depois, no segundo tempo, o Mateuzinho empatou para o Criciúma. Já naquele momento do jogo que você pensa, nossa, empatou agora, tem pouco tempo para reagir. E foi o que aconteceu, um empate por 1-1 entre Atlético e Criciúma. Criciúma que é bicampeão catarinense, está voltando à Série A. E, historicamente, sempre deu trabalho ao Atlético, hein? Criciúma já aprontou para cima do Atlético algumas vezes. Carol, tenho certeza que você estava no estádio, né? Estava lá na arena, né? Na hora que o Milito tirou no segundo tempo, de uma vez, Hulk, Paulinho, Scarpa, você já imaginou que ia dar problema? Naquele momento estava 1-0 ainda, né, Carol?
Rogério, eu tava lá. Um abraço para todos os amigos aí que estão acompanhando. Eu acho que o Galo, Rogério, ele tá em adaptação, tanto o time quanto a torcida. Então, algumas coisas
Pensei que
ainda.
você ia falar do Milito também.
Ele também, ele tá conhecendo o elenco dele melhor. O elenco do Galo não é tão vasto assim, é mais enxuto. Mas por que que eu falo isso? Porque pra gente causa estranheza. Você vê os três principais jogadores saindo ao mesmo tempo? Causa. Mas a gente está entendendo, a gente está se adaptando ao fato de que o Milito vai fazer isso, ele já avisou que vai fazer isso. E o grande fator para mim, né, ali de adaptabilidade, é que tanto contra o Rosário, quanto ontem contra o Criciúma, nós perdemos bola nessa saída, né, mais construída, e isso nos custou caro, porque pegou a defesa de calça na mão, digamos assim, né? E aí vai uma. Quando a gente rouba a bola lá na frente e o Hulk tá próximo ao gol, a gente entende que é uma grande chance de gol nossa. Quando a gente perde lá atrás, é um grande risco que a gente tá correndo. E essas perdas de bola foram de jogadores que a torcida gosta muito, que a torcida confia muito. Então acaba que não gera desconfiança com o jeito de jogar, mas é algo que a gente tem que observar. Ontem foi o Zaratio e no jogo anterior tinha sido o Franco. Tô recuando a bola pro Gemerson ali. Então, para mim é uma questão de adaptação. Trocar de treinador no meio do ano tem suas consequências também, não só positivas, porque tem muita consequência positiva aí no trabalho do Milito, mas essa adaptabilidade é o novo desafio, né? Que é entender como é que funciona, errar menos essa saída de bola, mas quando você joga dessa maneira, é um risco que você corre. E o Milito, além desse risco, ele ainda está fazendo essa gestão de elenco com a parte física, sem poupar todo mundo. Então, quando você faz isso, entra uma outra questão também. Vai precisar trocar esses jogadores, gente. Vai precisar tirar Scarpa, Paulinho, Hulk durante as partidas, porque precisa de ter todo mundo 100%. Imagina o preço de ficar sem esses jogadores numa reta de mais decisiva de campeonato, pode ser maior. Então, por mais que a gente fica frustrado, fica chateado, Rogério, o Criciúma é um time que eu tenho trauma do Criciúma, trauma. Time de amarelo sempre complicou a vida do Galo, não é de hoje. O Criciúma sempre foi esse time na vida do Galo. Só que ontem não é sobre o Criciúma, é sobre a sequência de jogos, a mudança de trabalho e a limitação que o próprio elenco do Galo tem. Então, a gente fica chateado, a gente fica frustrado. Ontem eu estava muito mais chateado, mas depois, quando eu paro para analisar, eu acho que é mais uma consequência dessas mudanças.
Pois é, e aí eu pergunto para vocês, é uma desconfiança que vai e que volta? Porque até então parecia que estava tudo bem com o Milito, que aliás segue invicto, né? Mas são 3 vitórias e 3 empates.
Não, sim, só assim, sobre o Milito e essa gestão de grupo, eu acho que o Milito já entendeu que vai trabalhar com um grupo enxuto, né? E acho que na entrevista ontem ele meio que falou sobre isso, assim, na entrelinha, quando houve a pergunta totalmente pertinente para o fato mais lamentável da noite dessa quarta-feira, que foi a lesão do Rubens. A gente ainda não tem um parecer, depois o André pode até atualizar, mas a imagem que a gente tem é impactante, a reação do Rubens é impactante também. Talvez o Rubens fique fora por um longo tempo. E aí, quando o Milito foi perguntado sobre a necessidade de se repor a saída dele, ele fala: olha, eu vou precisar rodar o Arana de vez em quando. O Arana é o lateral esquerdo titular do elenco e tem jogado muita bola, né? E vai ser duro ficar sem essa peça, mas eu vou arrumar uma solução. E quando ele começa a falar sobre arrumar uma solução, ele fala sobre observar a solução dentro do elenco, cita que o Scarpa já fez o papel. O Scarpa é canhoto, mas acho que você utilizar o Scarpa na lateral é aproveitá-lo, né? Ele fala sobre observar a categoria de base, tentar achar alguém lá. E aí a gente tem que falar em reposição do Arana com seriedade, porque o Arana tem jogado muito bem e é selecionável. Para esse cara ir para a Copa América, pouco custa. É. Aí podem ser 9 jogos sem esse jogador, né, André? Então, assim, quando o Milito foi perguntado sobre isso, em momento algum ele falou em mercado, em buscar um cara lá fora. Ele quis ser cauteloso para falar da lesão do Rubens, mas, assim, é sério. Pelo menos a preocupação é muito real, né? Ele vai precisar, ele sabe que vai trabalhar com um elenco curto, que não vão vir grandes contratações, não vão vir muitas contratações para encorpar o elenco. O Atlético, inclusive, está liberando os jogadores. E para conseguir fazer esse elenco curto rodar o ano inteiro, ele vai ter que fazer a rotação. E não é verdade que o Milito muda muito o time. Eu até, me preparando para o jogo contra o Criciúma, eu estava checando quantas mudanças em média ele faz, e são 2 por jogo. E foram 2 mudanças por opção de novo nesse último jogo. Ele iniciou com o Arana e Zarate no banco, iniciou com outros jogadores, o Rubens, o Igor Gomes, que reveza muito com o Zarate. Ele perdeu também o Gemerson e o Batalha, mas por questões que ele não pode controlar, né? A lesão do Gemerson, a suspensão do Batalha. Acabou que o time mudou um pouco mais por isso, mas os outros jogos também, em média, ele fazia 2 mudanças por jogo. Isso não é mexer demais na estrutura, isso é fazer uma rotação saudável do grupo. Sobre essa questão das saídas ao longo do jogo, claro que depois que você vê o resultado final, você crava que Hulk e Paulinho fizeram falta, porque são jogadores decisivos no momento que você precisava de decisão para fazer um segundo gol. Mas quando eles saíram, o jogo estava muito controlado. Não foi uma situação assim que o Milito talvez tivesse percebido o Criciúma crescendo, mas mesmo assim tenha corrido o risco de tirar os caras decisivos, mesmo com a possibilidade de tomar um empate. O jogo estava controlado, estava na mão do Atlético. E com os jogadores que estavam em campo, era possível vencer o jogo sem essas peças decisivas. Né?
O Atlético tinha a bola, né, Henrique? Mas era um placar econômico. A gente falou na transmissão, o placar está curto, 1-0.
Uma bola do Criciúma, né? A coisa pode azedar. Mas, assim, estava com mais cara de um segundo do Atlético do que de um gol de empate do Criciúma. O futebol é assim, você sempre vai estar suscetível ao que chamam de bola vadia, né? E essa bola veio. E assim, não dá para dizer que foi casual o gol, assim. A Carol já descreveu a antecipação lá do Barça, o volante uruguaio que entrou bem no jogo sobre o Zarate, é que acarreta a possibilidade de cruzamento com o Criciúma todo dentro da área. Tinha sido escanteio, a bola estava lá ainda, com os defensores lá dentro. E com a defesa correndo para trás, o Everson até explicou bem esse gol sofrido, né? Falou: nossos zagueiros correndo para trás. Sempre uma bola delicada. E o jogador Criciúma ainda mete o cruzamento mais traiçoeiro possível, né? Essa bola passa rasante na pequena área, que o goleiro não pode sair porque pode ter desvio. E a zaga, se tocar, às vezes faz contra. E para mim, o Igor Rabelo, que é a falha mais grave do lance,
hesitou
por medo do gol contra. Ele fez um bom jogo, tá? A gente elogiou o Rabelo no primeiro tempo, principalmente, foi bem nas disputas. Mas nesse lance, especificamente, ele hesitou. Acontece. Mas eu não acho que tenha qualquer relação com a saída dos jogadores. E sim, depois que aconteceu, fez falta não ter o Hulk lá na frente. Mas se o Milito está enxergando lá na frente, na temporada, um benefício por essa rotação de elenco, trabalhando no elenco curto, que deve ser curto, eu consigo entender essas decisões. O que a gente precisa ver é se isso realmente vai surtir efeito lá na frente.
O Hulk disse, após o jogo, que o time está oscilando. Falou que o time está fazendo um bom primeiro tempo, mas cai de produção no segundo. Coincidentemente ou não, o Hulk tem saído no segundo tempo, poupado dos minutos finais. Dessa vez saiu junto com o Paulinho, junto com o Scarpa, e um pouco depois saiu o gol de empate. Agora, sobre o Rubens, André, o que que você sabe sobre o Rubens? A gente está gravando o podcast no início da manhã de quinta-feira, né? Vai ter que esperar mais um pouquinho, né, para saber a gravidade da lesão. Mas o médico do Atlético pareceu pessimista ao fim do jogo, né?
Bastante, Rogério. A imagem preocupou bastante, né? Porque parece que o joelho dele meio que roda, perna fica presa, uma imagem até forte de a gente ver. O que a gente tem de informação é por parte do clube, que o Rubens sofreu uma entorse no joelho esquerdo, que ele já começou um tratamento na hora com gelo para tentar diminuir já de imediato o inchaço, e ele vai passar por uma avaliação nesta quinta-feira. E também por exames que daí vão confirmar o grau da lesão, se foi uma lesão parcial, total, o que que aconteceu ali com o joelho dele naquele lance. Como você disse, o doutor do Atlético, Lasmar, foi bastante pessimista, disse que a imagem é bastante forte, que tudo indica que foi uma torção muito forte, mas que tem que aguardar os exames para saber o grau e quanto tempo que ele vai ficar de recuperação. E legal isso que o Henrique falou a respeito da coletiva do Milito, porque ele deixou claro que vai continuar ainda rodando um pouco a Arana, que ele não vai ter condições de jogar todos os jogos 90 minutos, e por conta disso vai ter que buscar soluções, ou de improvisação, ou até de um jogador no sub-20, mas deixando claro que vai ter que procurar em casa algum jeito de resolver, até porque a janela fecha sexta-feira. E o Atlético deixou claro que até lá não chega ninguém.
Ô,
É um
Rogério,
momento ruim, né, para essa lesão vir, né? Dá pouco tempo até para reagir. Mas o Henrique citou bem, o Scarpa já jogou de lateral esquerdo, começou no Fluminense como lateral esquerdo, né? Depois foi rodando aí pelo campo, aí, fazendo um tour pelo campo. Tá muito bem na direita ali
E
como.
mostrou que joga muito mais em outras, né, Rogério? Por isso que eu acho que Scarpa na lateral esquerda nem passaria pela minha cabeça. Só uma situação sobre a transmissão. Eu percebi meio que na hora ali que o Arana tinha se machucado mais gravemente pela reação do Hulk em relação à queda dele. Ele ficou muito tempo caído, o Hulk se aproximou e o Hulk acho que percebeu que o Rubens estava. O Rubens machucado. Percebeu que o Rubens estava com a situação grave e ele abraça assim o Rubens, assim, segura o rosto dele assim, meio que para acalmar. O Rubens sabia que tinha sido algo mais grave. E aí, na descrição do lance, eu falei na transmissão, o joelho dele deu uma torcidinha. A gente usa esses termos normalmente porque a gente não sabe o que aconteceu, e até para tranquilizar quem está assistindo, a gente está vendo o joelho torcer, né? Mas é uma torção grave, né? Pelo que a gente vê na imagem, é uma torção grave. E aí eu não sei, cara. Eu, se fosse o Atlético, aceleraria. O André lembrou bem que a janelinha que vai ter aí pós-estadual fecha na sexta. Tem que trazer um cara, gente. Tem que trazer um cara, só se olhar para o elenco. Ah, vou buscar no sub-20, ah, vou não sei onde, vou improvisar, vou usar o Scarpa. Inaceitável pensar em Scarpa de lateral esquerdo nesse grupo. Inaceitável. E a chance de perder o Arana na Copa América é muito real. E se não achar um lateral, que é difícil, lateral para os dois lados está complicado, mesmo sendo o Atlético, com um poder de investimento e capacidade de atrair um jogador pela camisa, pela tradição, às vezes você não consegue trazer um cara no intervalo tão curto, né? Talvez seja o caso até de não liberar o Patrick para o Santos. Porque é um jogador que também já jogou de lateral, e aí esse cara passa a ter outra visão no elenco, né? Você não pode entrar numa temporada em que você está atacando três competições com chance em todas, só com um lateral e pior, um lateral com potencial de seleção. Numa temporada, num calendário que não para em toda a data FIFA e que não vai parar na competição gigante que vai ter no meio do ano. Então é muito arriscado você seguir, não fechar com ninguém até sexta, não arrumar, não oferecer para o Milito essa situação. Eu consigo entender um elenco enxuto, acho que ok, mas assim, tem hora que você tem que agir, né? Foi uma fatalidade, você tem que agir de qualquer maneira.
Você está querendo falar aí, o Ribas?
Passar algumas informações já, Rogério, principalmente em relação ao Henrique citou, né, do Patrick. A gente teve a oportunidade de conversar com o Vitor, diretor de futebol do Atlético, logo após a partida, até porque tinha vários temas aí na pauta, Jamerson, Edenilson. Patrick, hoje já deve se apresentar ao Santos para passar por exames médicos. O Atlético já trata como certa essa negociação. Aí tem a situação envolvendo o Edenilson com o Grêmio. O Vitor fala que ele recebeu algumas sondagens, algumas conversas iniciais, mas não tem nada avançado. Então, ele trata com muita cautela essa situação. Já o Jemerson, que a gente trouxe a informação aqui, que teve uma possibilidade de uma troca com o Pedro Henrique, e o Atlético até tinha sinalizado em um primeiro momento positivamente, mas depois recuou. O Vitor deixou claro que ele não sai nessa janela, que ele está nos planos do clube. Senti até ele falando bastante do peso da comissão técnica para essa permanência, que o Milito gosta muito dele. É o titular da zaga, né? Você perdeu um jogador titular assim, com a janela quase fechando, então seria um problema grande. Jemerson segue no Atlético e ele deixou muito claro que não vai chegar nenhum jogador até sexta-feira. O Atlético não pretende trazer ninguém, tanto para repor a saída do Patrick, agora teve a situação, claro, do Rubens, que querendo ou não vai se confirmar, mas ali pós-coletiva já se sabe, né, que deve ser alguma coisa que deve perder o jogador por bastante tempo. Então, essa é a situação de momento. Patrick praticamente certo no Santos, falta só o anúncio oficial. Edenilson, Atlético trata com cautela, tem até sexta-feira para alguma coisa evoluir com o Grêmio, e o Jemerson fica pelo menos nessa primeira janela nacional.
Vamos aguardar o resultado do Rubens, né? Porque a gente está gravando aqui na quinta-feira, vai depender da sorte. O Rubens aí, realmente, a chegada ali do jogador do Criciúma foi muito forte, e um azar, né? Ele caiu em cima do Rubens, não teve nenhuma culpa ali o Matheus, né, da equipe do Criciúma, que caiu em cima do Rubens naquela jogada.
Ô Rogério, será que a Carol gostou do Jemerson permanecer? Porque eu vejo muito atleticano se dividindo, tá? Eu acho o Jemerson um ótimo zagueiro, hein? Pra mim é o melhor zagueiro que o Atlético tem, e acho correto mantê-lo. Apesar de pegarem no pé dele em clássico, até trouxe a estatística na final, que ele nunca perdeu um mata-mata pro Cruzeiro. Não é que ele tenha sido eliminado ou não pro Cruzeiro, ele nunca perdeu um jogo de mata-mata pro Cruzeiro. Se isso é ter azar em clássico, eu queria ter esse azar também. Mas assim, eu vejo muito torcedor Atlético se dividindo em relação a ele. A saída do Denilson, o torcedor vê até com bons olhos, do Patrick, certamente, embora eu tenha pintado esse cenário aí de que talvez pudesse ser uma alternativa para a lateral. Mas o que você pensa, Carol? O Jemerson era só assinar. O Jemerson estaria fora do Atlético.
Ainda bem que não assinaram. O Jemerson, a gente pode questionar ele, cobrar dele. E a gente cobra dele é porque a gente sabe que é o único zagueiro do Galo que tem esse potencial de cobrança que nós colocamos no time. Para mim, é o melhor zagueiro do Galo. Passou por alguns momentos de falhas, etc., mas eu sou incapaz de te citar um dos maiores zagueiros da história do Galo, é o Léo Silva, podia ter ficado manchado por aquele pênalti contra o Tijuana, por exemplo. Então, assim, eu acho que são fatalidades que acontecem, como foi o gol contra, o segundo gol contra, então, pô, zero culpa dele. E eu acho que ele pagou por um momento que a torcida estava muito chateada com o time e acabou sobrando para ele. E outra coisa, Henrique, o Cuca pegou o Nathan Silva em 2021 e formou a zaga campeã brasileira. Se ele está de um lado pedindo um zagueiro, eu não entregaria. Simples assim. Independente de qualquer zagueiro que ele chegasse aqui tentando tirar do Galo, eu não entregaria, porque eu já saberia que é um bom nome para você contar para o resto da temporada.
Esse cara que houve a possibilidade da troca com o Jemerson, né, que é o Pedro Henrique lá do Atlético Paranaense, um zagueiro muito viril. Ele chega muito forte, um zagueiro de
Bragantino.
Muita força. Né?
Bragantino.
Isso. Tá indo pro Bragantino. Tá. Agora, o Carol, mas já vai ter um Atlético Cruzeiro agora, hein? A torcida do Cruzeiro fica pegando o pé também do Jemerson, né? Falando dos gols contra que ele marcou nos clássicos. O Atlético está pressionado para vencer o Cruzeiro agora? Não digo pela situação do Campeonato Brasileiro, que está começando, mas pelos últimos clássicos na Arena MRV?
Está pressionado, Rogério. A gente veio crescendo essa pressão, né? No segundo jogo em casa, a gente falou, existe uma pressão para o Galo ganhar em casa. Não ganhou. Veio o terceiro jogo, existe a pressão e ela vai só aumentando.
Já virou tabu.
Enquanto não ganhar, a tendência é só aumentar essa pressão. Só que vai acabar sábado. Sábado o Galo vai acabar com essa escrita aí. Clássico, além de um jogo que já tem a sua grandeza por si só, Rogério, pela rivalidade, ele vem num momento complicado da temporada, uma maratona de jogos, com Libertadores na quarta-feira seguinte. É muito importante não perder pontos para o Cruzeiro no sábado, também pelo jogo de quarta-feira. Ganhar no sábado, ganhar na quarta-feira é fundamental para passar por essa maratona de jogos do Galo, conseguindo os melhores resultados possíveis.
E aí eu pergunto, Henrique, André, Carol, o Atlético teve um certo momento aí que estava com amplo favoritismo diante do Cruzeiro. Esse favoritismo deu uma encurtada, né? Eu estava pensando, e agora? E para esse jogo? Como é que fica? Para onde está pendendo essa balança?
Eu acho o Galo favorito ainda.
É, eu também vejo o Atlético bem à frente, assim, se a gente for falar. A gente está separando, né, nesse jogo do Criciúma, principalmente, o desempenho e o resultado. E desempenho o Atlético está conseguindo ter com o Milito. É o início de trabalho, tem, claro, algumas oscilações ali, uma desaceleração durante o jogo, até o Hulk citou isso em uma das entrevistas, caindo um pouco de ritmo. Mas eu ainda vejo o Atlético mais organizado, que pesa muito para o lado do Cruzeiro, claro, é um clássico que só pelo fato de ser clássico já traz um equilíbrio a mais para a partida, mas essa sequência na Arena MRV de não ter perdido, é um aspecto que faz parte do jogo, que é a parte mental, e claro que isso tem um impacto no clima, na torcida e também no grupo de atletas, jogadores, porque praticamente todos participaram de todos esses jogos, esses clássicos na Arena MRV. Então todos viveram esses momentos complicados. Então acho que é um aspecto que pesa e um ponto favorável também para o lado do Cruzeiro.
Eu acho que o André está certo, tem que ser contornado essa questão psicológica. Sim, os caras têm barreira e é bom citar que eram os mesmos caras, porque às vezes a gente pega uns troços que não tem nada a ver com o elenco que está lá, mas essa peça tem. Esses caras aí que perderam para o Cruzeiro duas vezes seguidas e empataram um jogo que estava 2-0 a favor. Mas tem, por outro lado, também o psicológico a favor da virada da final, né? Porque o que aconteceu no Mineirão foi incrível, foi intenso, foi um título enorme do Atlético, não é um título qualquer de campeonato, até os 30 do segundo tempo estava perdendo a final e ganhou categoricamente com a torcida do adversário toda lá, né? Então, assim...
Devolve uma confiança, né, Henrique?
Devolve, né, Carol? E assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, um intervalo muito curto em relação a esse jogo da final, né? Mas com muito jogo entre um e outro, né?
Eu acho que até assusta, clássico de novo.
Eu só queria levantar aqui, o Cruzeiro também está jogando bem, né? O Cruzeiro fez um bom jogo contra o Botafogo, fez um jogo muito competitivo também de superação contra o Fortaleza. O Seabra é um treinador que está começando bem a sua história, a sua jornada, recomeçando no Cruzeiro, né? Porque já conduziu na reta final do ano passado. Então, o Cruzeiro não chega fragilizado nesse jogo, não. Né? Inclusive, se você for olhar, eu não imaginava que o Cruzeiro fosse ter uma pontuação melhor que a do Galo olhando as duas tabelas nas duas primeiras rodadas. 4 pontos contra 2 é só o início, ainda continua apostando que o Galo vai fazer uma campanha melhor que a do Cruzeiro no Brasileiro, ao término das 38 rodadas. Mas o momento do Cruzeiro também não é ruim. O time com o Seabra tem melhorado. Não vai ter o Lucas Romero, que é uma peça extremamente importante para esse tipo de jogo. Então, uma boa notícia para o Galo, a ausência dessa referência do Cruzeiro. Mas é um time que também tem jogado bem. Estou com expectativa de bom jogo no Clássico de Sábado, Rogério. Isso é o mais legal, né? E outra coisa legal também é que a nossa transmissão vai ser muito bacana, né? Uma transmissão com pré-hora muito grande, falando de toda a rodada. Vai ser bem bacana essa festa do futebol, sábado às 9 da noite. Com a Arena, com certeza, com um público melhor do que esse jogo contra o Criciúma, né? Público no jogo contra o Criciúma, pouco abaixo de 20 mil, né? 25 mil, né? Então, assim, eu acho que vai ter muito mais gente, vai ter casa cheia para um clássico muito bacana, assim, com certeza, no sábado.
Carol com certeza vai estar lá, né, Carol? Olha só, Carol, Copa do Brasil, só pra gente fechando aqui, pintou a bolinha do Atlético, a bolinha do Sport. O Atlético enfrenta o Sport Recife na terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ser em Belo Horizonte. E a decisão da vaga vai ser no Recife. Foi uma boa bolinha, uma bolinha complicada. O que, que você acha, Carol?
Ah, o galho de sorteios, né, Rogério? É impressionante. Só sair a bolinha parque, todo mundo decidir em casa. Vem a hora do Galo? Fora. O Galo pega o Sport, assim. Tinha adversários piores para pegar? Tinha. Mas também tinha adversários melhores para pegar. Quando eu falo melhores, é porque eu acho que eram times que são piores do que o Sport. Sport é um time tradicional, Sport é um time que já deu trabalho para o Galo em algumas ocasiões, mas eu acho que o principal fator aí É o fator de ser esse jogo truncado. Vai ser um jogo muito parecido com o que foi contra o Criciúma, no sentido do adversário vir muito fechado, o Galo ter que encontrar os seus espaços. Ainda vem, né, nesse meio de jogos muito importantes. Então, eu vejo o Galo numa situação melhor, porque ele é melhor que o seu adversário. Porém, tanto começar em casa quanto ter pego um time que é tradicional, um time que é forte, são os dificultadores disso aí. Mas é a Copa do Brasil, né, Rogério? Depois dessa fase, passando essa fase, não, é só confrontos cada vez piores, cada vez mais difíceis. E eu acho que o Galo, olhando para o elenco do Galo, essa coisa do Vitor falar que não vai ter contratações agora e só oportunidades de mercado mais para frente, deixa tudo no Campeonato Brasileiro um pouco mais complicado, que são 38 rodadas. Então a Copa do Brasil se apresenta como uma grande oportunidade para o Galo, assim como a Libertadores, por ter menos jogos e aí o elenco do Galo sofrer menos para conseguir os resultados nela. E aí passa por esse primeiro confronto. Pelo menos não era o Vasco, né, que podia ter caído no nosso confronto.
É, mas o esporte é complicado também, né? Ganhou o Campeonato Pernambucano.
Eu acho
Vamos
que
ver o que que vai rolar, né?
Vasco, Vitória, Juventude e Criciúma talvez fossem, sendo que esses, pelo menos os dois últimos, esses três aí, seriam num nível parecido do Sport. Não foi um sorteio tão dócil assim, não. E o
É.
Sport com Série B, né, Carol? Assim, eles vão poder rodar um pouco melhor o elenco. Estão na Copa do Nordeste também, tem uma outra competição. O Galo está tendo que fazer mais jogos. Mas é aquilo, o confronto de ida é crucial, né? Você tentar construir a vantagem para viajar para a Ilha do Retiro ou Arena Pernambuco, a Ilha do Retiro está passando por reformas, de uma forma mais confortável, né, para tentar resolver. O Galo é favorito no confronto. Eu acho que uma eliminação para o Sport ia causar muito barulho, mesmo respeitando a tradição do Sport, campeão da Copa do Brasil em 2008. É um time de Série B contra um time de Série A, contra um time de alto investimento da Série A. Eu acho que o Galo tem uma certa obrigação de seguir adiante.
André, só para a gente fechar, vou deixar para você encerrar. Algo a acrescentar em relação ao noticiário? Torcida única, né? No sábado, mais uma vez. Expectativa de público acima de 40 mil, né? É um clássico, é um Atlético e Cruzeiro. É um Galo contra a Raposa, repetindo a decisão do Campeonato Mineiro.
É um clima diferente do jogo contra o Criciúma, Rogério. A gente até imaginava que poderia ser o pior público do Atlético na Arena MRV, mas foi um pouquinho a mais, teve 24 mil, o pior público foi 23 e pouco diante da Tombense nesta temporada. Então, expectativa de casa cheia para essa partida. A gente vai ficar, claro, acompanhando a situação do Rubens. No GE.globo a gente vai trazer todos os detalhes assim que ele realizar os exames. O Atlético conta com a volta do Batalha, né? Mais uma opção nesse meio de campo, que cumpriu suspensão na última rodada. Tempo curto para treinar. Milito tem trabalhado muito com vídeo com os jogadores, por conta desse calendário apertado. A gente vai
Gemerson
acompanhar.
segue fora?
Gemerson, olha, o Gemerson vale até um capítulo à parte, porque a gente vem acompanhando a semana do Atlético e ontem, nos registros do clube, ele aparece treinando. Então, tinha uma expectativa até de ele jogar. O que houve foi mais preservar o jogador, até em conversa ali com a assessoria do Atlético, foi preservar o jogador pensando nessa sequência. Foi bem naquela pancada, eu acho que vocês vão lembrar, que ele teve no jogo contra o Corinthians, que ele bateu na trave, que foi até foi forte ali a imagem, e ele continuou na partida e tudo. Mas acho que tem uma expectativa alta, sim. A gente vai acompanhar hoje se ele já vai estar treinando com o time, se já vai estar voltando. Mas acredito que o Gemerson deve estar à disposição de Gabriel Milito.
E estaremos também à disposição na semana que vem, na segunda-feira, com mais uma edição do GE Atlético. Para você que sempre curte, passe a palavra, repasse o nosso podcast também, para que todo mundo acompanhe. Um papo legal, com conteúdo gratuito para você nos agregadores de podcasts. Segunda-feira, a repercussão do super clássico entre Atlético e Cruzeiro. Muito obrigado pela audiência e estamos de volta assim que virar o clássico, mais um clássico espetacular. Aquele abraço. Tem jogo no Sport TV, hein? Em 4K. Henrique, dá um tapa no visual aí que é 4K, hein? No fim de semana, lá na Arena MRV.
Já estreiei com o cabelinho na régua, cara. Vai crescer um pouquinho. Vamos ver se eu faço de novo cabelinho na régua para sábado. Vale a pena.
É isso aí. Em alta definição, Henrique Fernandes. Grande abraço.